Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. De hoje nós vamos falar do Pilo Cordata. E esse é outro podcast promovido por Juliane Odani, a mais fera do Norte e Nordeste, com seus resumos magníficos. Beleza, as características gerais do Pilo Cordata. Eles são celomados, triblásticos, têm simetria bilateral, são deuterostômios. Eles também apresentam a notocorda, que é tipo assim, uma estrutura de sustentação corporal, que serve também como proteção contra os choques mecânicos. E nos cordatos vertebrados, essa estrutura, a notocorda, ela pode ser substituída pela coluna vertebral. Voltando ainda em características gerais, eles possuem um tubo nervoso dorsal, que possui uma grande relação com a cefalização, já que ele constitui o sistema nervoso central. Eles também apresentam as fendas branquiais, que são tipo assim, aberturas ao lado da faringe embrionária. E tipo, tem grande relação com as brânquias. Agora falando da superclasse Pisces. Eles possuem um corpo fusiforme e glândulas mucosas de ação lubrificante, que ajudam a vencer a resistência da água. São animais pecilotérmicos ou heterotérmicos, ou seja, eles possuem uma temperatura variável. Eles também apresentam a linha lateral, que é tipo um órgão sensorial, que ajuda a detectar vibrações na água, que auxilia a presa, o predador, além de perceber as vibrações de pressão. Eles têm o sistema digestório completo e o sistema respiratório branquial. Agora falando do sistema circulatório. Ele é formado por um átrio e um ventrículo. É uma circulação simples, pois o coração não recebe outro tipo de sangue, só recebe o sangue venoso. Ela também é uma circulação completa, porque não tem mistura de sangues no coração, já que recebe só o sangue venoso, e é fechada. Essa superclasse Piscis tem uma grande diversidade de espécies, com a presença de escamas finas e flexíveis. Eles são peixes mais hidrodinâmicos, ou seja, eles têm mais mobilidade no meio aquático. E também, essa superclasse Piscis, ela excreta a amônia. Eles também têm a bexiga natatória, que ajuda no equilíbrio hidrostático, que, tipo assim, quando há um aumento em seu volume, há uma redução da densidade do peixe em relação à água, fazendo ele subir. Agora, bora passar para os peixes cartilaginosos. Eles possuem a mandíbula móvel e denteada. Eles também têm as escamas mais rígidas, ou seja, escamas placoides. Eles não conseguem regular a temperatura corporal com os mecanismos internos. Por isso, eles são chamados de ectotérmicos. Eles excretam ureia e têm as fendas branquiais, que são finas e vascularizadas. Também tem a linha lateral, que é a percepção do ambiente aquático. E eles também têm a presença de vários ramos diferentes. Isso é chamado de nadadeira heterocerca. Agora, bora falar da classe dos anfíbios. Esse grupo de animais foram os primeiros vertebrados terrestres. Eles ainda dependem muito da água. Eles têm o um sistema digestório completo. Na fase larval, eles realizam a respiração branquial e cutânea. Já quando eles são adultos, eles realizam a respiração pulmonar e cutânea. Eles não conseguem regular a temperatura corporal com os mecanismos internos, por isso eles são chamados de ectotérmicos. Eles também possuem uma pele fina e úmida, com muitas glândulas mucosas, ou seja, eles são, ai, escorregadios, tipo sapo, essas coisas. Eles também têm a presença de um coração tricavitário, com dois átrios e um ventrículo. A sua circulação é fechada, dupla e incompleta, já que tem sim a mistura do sangue, dos sangues, né, no coração dos bichinhos, dos anfíbios. Na fase larval, eles excretam a amônia e na fase adulta, eles excretam a ureia. E esses organismos, eles sofrem metamorfose. E é muito importante a gente falar que em algumas espécies, eles apresentam glândulas paratoides, que tipo assim, que quando elas são pressionadas, elas liberam uma secreção ácida para a defesa. Por isso, tipo, tem alguns sapos que são venenosos, tu toca e tu vai ficar com alergia, ou tu pode morrer, sei lá e tal. Porque eles apresentam essas glândulas paratoides. Agora, bora falar das ordens de anfíbios. Começando com a ordem Anura, que é tipo o maior grupo. Eles não apresentam caudas na fase adulta e têm ausência de pescoço. A ordem ouro dela, que é a presença de cauda na fase adulta, e de pescoço. E a ordem Apoda, que não possui membros locomotores e apresentam um corpo alongado. Agora bora falar da classe dos répteis. Eles possuem a pele seca e grossa, contendo uma proteína impermeabilizante, que reduz a perda de água por transpiração. Nessa sua pele, há escamas córneas. Nessa classe de animais, eles têm garras, e os ovos são de casca grossa, para que os bichinhos e os animaizinhos que vão nascer não percam água para o ambiente, garantindo assim maior estabilidade. Ocorre a secreção do ácido úrico, sendo uma substância pouco tóxica e insolúvel em água, reduzindo novamente a perda de água. Eles também realizam a respiração pulmonar com a presença de um pulmão desenvolvido. A sua fecundação, ela é interna, com um desenvolvimento direto, não precisando de água novamente para essa reprodução. Eles são heterotérmicos ou pecilotérmicos, ou seja, eles apresentam a temperatura variável. Agora, bora falar das ordens dos répteis. A ordem Lacertilhos apresentam caudas, sendo do grupo que representam os lagartos. Ordem Quelônios apresentam um plastão, representado pelo grupo das tartarugas, jabutis e cágados. Ordem Ofídeos possui um corpo fusiforme. Eles são rastejantes e podem ou não liberar veneno, como as cobras. Ordem Crocodilianos. Eles são os de maior desenvolvimento. Já passaram por um processo de evolução cardíaca, pois o seu coração é tetracavitário. Agora, bora falar da classe das aves. Eles apresentam as penas que atuam como forma de isolante térmico. Esses animais são a primeira classe de seres homotérmicos. Eles apresentam uma estrutura de adaptação ao voo, começando com os sacos aéreos, que são bolsas acopladas aos pulmões das aves, que permitem o armazenamento de ar para poder reduzir a sua densidade. A quilha, que é uma modificação no osso externo para poder garantir maior aerodinâmica, para que acabe reduzindo a resistência do ar. Também tem os ossos pneumáticos, que são ossos ocos que reduzem a massa corpórea da ave. Então o pássaro está mais leve. As aves, elas têm a respiração pulmonar, elas excretam ácido úrico, seu sistema digestório é completo, elas apresentam hemácias nucleadas, elas também têm um órgão que é só responsável pelo canto, o seu coração é tetravitário, com circulação dupla, fechada e completa, e as aves têm umas glândulas uropigianas, que é tipo responsável pela proteção apolar contra a água. Agora, finalmente, a última classe, que é a classe dos mamíferos. Eles têm as glândulas mamárias, eles têm pelos que retêm o ar, com o objetivo de atuar como isolante térmico. Eles geralmente são. Geralmente não, eles são animais homotérmicos, apresentam diafragma, têm hemácias anucleadas, diferente das aves, que são hemácias nucleadas, os mamíferos são hemácias anucleadas. O seu sistema digestório é completo. Sua respiração é pulmonar e apresenta uma circulação fechada, dupla e completa, com o um coração igual das aves, é tetracavitário. Agora bora falar das ordens dos mamíferos. Tem a ordem dos marsupiais, que são portadores de marsúpio, que é tipo uma bolsa de pele no abdômen, que ajuda a completar o desenvolvimento embriofetal. Nós temos como exemplo os cangurus. Ordem dos placentários, que é a presença de placenta. Ordem dos monotremados, que são mamíferos primativos, marcados pela presença de glândulas mamárias. Então, eu falei tudo de filocordata e é isso, tchau.